Vamos retomar então a nossa reunião. Temos agendado uma nova audiência, desta vez com a OICOS, uma organização para a cooperação e o desenvolvimento. Estão connosco dois responsáveis desta organização, João José Fernandes e Rafael Drummond Borges. Muito obrigado pela vossa presença. Sei que acabaram de vir da 7ª Comissão para fazer uma apresentação idêntica à que vão fazer aqui. Esta audiência foi solicitada pela OICOS para nos abordar as questões relacionadas com o Pacto de Milão. Há um certo movimento de adesão de cidades e de municípios portugueses ao Pacto de Milão e, portanto, é uma matéria que se prende com recursos, com alimentação, com sustentabilidade e que, não só pela via das nossas competências na área do poder local, mas também das que têm a ver com ambiente, sustentabilidade, é uma apresentação que nos interessa e, por isso, quisemos também, portanto, responder positivamente a este pedido de audiência. A grelha que vamos utilizar certamente já conhecerão, portanto vamos dar um período inicial de 10 a 15 minutos aos nossos convidados, depois os senhores deputados poderão colocar questões e finalmente os nossos convidados terão novamente 10 minutos para responder, para fazer o encerramento desta audiência. Dava então desde já a palavra, suponho que ao João José Fernandes. Ok, muito obrigado.
Muito obrigado. Antes de mais, agradecer aos senhores deputados da Comissão de Ordenamento do Território esta oportunidade de estarmos aqui a apresentar o Pacto de Milão. Creio que é de facto um instrumento que pode fazer uma autêntica revolução social em Portugal na área da alimentação e passaria exatamente a justificar a relevância do Pacto de Milão. O lançamento do Pacto de Milão a nível internacional foi feito na cidade de Milão em outubro de 2015, no âmbito da Exposição Internacional de Milão, pela FAO, pela cidade de Milão, e foi também por uma rede europeia ou internacional que trabalha com a agricultura urbana, a RUAF, e foi de facto um evento que levou logo à subscrição, num primeiro momento, de 50 cidades a nível internacional do Pacto de Milão, desde a cidade de Paris, Toronto, Ghent, Bilbao, Luanda, Belo Horizonte, uma série de cidades de mais diversos países europeus, latino-americanos, americanos, enfim, africanos, e portanto uma ampla diversidade de cidades. Em Portugal, a OICOS desenvolveu um projeto chamado Integrapa Alimentar, com apoio do mecanismo Migrantes da Fundação Carlos de Gulbenkian, e em parceria com a Direção-Geral de Saúde e com o Instituto Superior de Agronomia. E no final do projeto chegámos à conclusão que nós tínhamos estado 2 anos a trabalhar sobre quais seriam, digamos, os elementos determinantes para estabelecer uma estratégia de segurança alimentar e nutricional em Portugal, de segurança alimentar no sentido de food security e não necessariamente de food safety, onde Portugal há muitos anos que está na linha da frente, não no conceito de acesso à alimentação, portanto, e à sustentabilidade alimentar, que está por detrás do conceito de food security. No entanto, faltava-nos e havia uma grande apetência por parte de muitas das entidades que nós tínhamos consultado, e consultámos cerca de 650 entidades públicas, privadas, sociais, de que a escala local era apropriada para, de facto, avançar em política alimentar. E porquê é que é importante? Eu diria por dois elementos fundamentais. O primeiro, porque a alimentação está por detrás, porventura, daquele que é o maior problema de saúde pública do país. Mais de 50% dos internamentos hospitalares em Portugal acontecem por doenças direta ou indiretamente ligadas a comportamentos alimentares da população portuguesa. E nos últimos anos, eu diria, partilhando duas características igualmente preocupantes. Uma, por aquilo que pode ser uma doença da afluência, portanto, do excesso de consumo, e outra por aquilo que é uma característica, eu diria, de carência económica de muitas famílias em Portugal, sobretudo aquelas que perderam o emprego. Nós temos estratégias de adaptação das famílias que levaram à substituição de alimentos mais frescos, que exigem, por exemplo, um maior tempo de confecção, por alimentos com uma energia calórica superior, mais baratos e que levam também a problemas de obesidade. E, portanto, nós hoje temos obesos porque comem demasiado fast food e temos obesos por razões de carências alimentares. E, obviamente, depois vêm as doenças cardiovasculares, vem a diabetes tipo 2 e uma série de problemas de saúde que levam a internamentos, a perdas de tempo útil de trabalho, perdas económicas, despesa pública no Sistema Nacional de Saúde. E, de facto, um segundo elemento é porque, e isso exaustivamente nós estudamos cerca de 1000 diplomas legais em Portugal nos últimos 15 anos, e, de facto, não há um único que remeta para objetivos de integração da política de alimentação do ponto de vista multissetorial. Há 6 setores de política clássica que remetem para uma política integrada de alimentação. São eles a saúde, a educação, a agricultura e recursos naturais, o ambiente e ordenamento do território, a economia e a segurança social. E, portanto, nós temos um corpo legislativo como poucos países terão, mas temos uma total ausência de integração estratégica desse corpo legislativo. Nós somos um país altamente voluntarista na subscrição do Pacto Internacional dos Direitos Económicos, Sociais e Culturais. Somos chamados à atenção nas avaliações que são feitas para a ausência de integração do direito à alimentação no nosso ordenamento jurídico. No entanto, fomos dos primeiros a subscrever o Pacto Adicional. Portanto, no fundo, produzimos legislação que depois somos incapazes de integrar do ponto de vista estratégico, e esse é um alerta. O Pacto de Milão surgiu, digamos, com uma possibilidade de desenvolver a nível local uma verdadeira política de alimentação que seja integrada nestas 6 áreas de política pública. No entanto, deparámos-nos com uma dificuldade, e uma dificuldade que tem a ver com esta comissão, ou que, digamos, será o pluro desta comissão. Portugal é um país que diverge da maioria dos países europeus pelo facto de não ter uma regionalização definida, por estar constantemente a alterar do ponto de vista daquilo que é o ordenamento administrativo do território, ao nível das NUTs, ao nível temos a CCDR, depois temos agora as comunidades intermunicipais, temos municípios de dimensão muito diversa, freguesias de dimensão muito diversa, mas depois temos estratégias de desenvolvimento local, como as DLBCs, dos GAL, que não casam nem com os municípios, nem com as CCDRs, nem com os distritos, nem com as comunidades intermunicipais, e são 54. Ou seja, temos, por exemplo, em algumas plataformas superconselheiras da Segurança Social, têm que estar 4 centros distritais da Segurança Social, como recentemente estive na região centro, com 4 centros distritais numa única plataforma supraconselhia, que tenta, digamos, de alguma forma, abordar os temas do acesso à alimentação, mas onde não está representado ninguém, digamos, da Direção-Geral de Agricultura e de Desenvolvimento Rural a nível regional, onde não há uma presença de ninguém da área do ambiente, e por aí fora. E, portanto, nós temos aqui, de facto, uma incapacidade de nos articularmos, quer do ponto de vista de política setorial, quer do ponto de vista das instituições. E, portanto, o Pacto de Milão pareceu-nos que, em Portugal, deveria ser direcionado, pelo menos, para duas instâncias, as comunidades intermunicipais e os municípios, procurando fazer uma articulação entre estas duas instâncias. Neste momento, em Portugal, existem 3 comunidades intermunicipais que subscreveram o Pacto. São elas a Comunidade Intermunicipal de Terras de Trás-os-Montes, a Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra e a Área Metropolitana de Lisboa. No entanto, eu creio que subscreveram, ainda sem terem propriamente muito claro quais são os compromissos que subscreveram. E há 25 municípios que também subscreveram, tão diversos como Macedo Cavaleiros, Peniche, Palmela, Moimenta da Veira, Cantanhede, da Vila da Madalena, enfim, vários municípios de todo o território nacional. E há mais 12 municípios que estão em processo de subscrição, como Santarém, Seixal, Amarante, Manteigas, enfim, 12 municípios também de norte a sul do país e das ilhas. Quando eu digo que provavelmente não estão ainda muito conscientes dos compromissos que assinaram, tem a ver com o facto de este ser um instrumento para realizar, certamente, em mais do que um mandato municipal. 10, 15 anos será o mínimo para, de facto, poder implementar a maioria destes compromissos. E quais é que são esses compromissos? O primeiro tem a ver com desenvolver sistemas alimentares que sejam inclusivos, resilientes, seguros, marcados pela diversidade, que providenciem alimentação economicamente acessível, saudável para todas as pessoas, numa abordagem assente nos direitos humanos, que minimize o desperdício, conserve a biodiversidade e permita a adaptação e mitigação dos impactos das alterações climáticas. Bastava este considerando inicial do Pacto de Milão para sabermos o quão distantes nós estamos na integração destas políticas. Depois tem um conjunto de 37 medidas que estão fundamentalmente organizadas por 6 grandes grupos de compromisso. O primeiro tem a ver com a governança. E aqui há um desafio que é de as próprias cidades e municípios diagnosticarem, digamos, o corpo de políticas públicas que têm, da educação à saúde, à agricultura, ao ordenamento do território, e verificar de que modo elas podem ser coerentes para um objetivo de alimentação saudável e sustentável. Permitir a identificação e o envolvimento das partes interessadas, desde organizações da sociedade civil, academia, empresas, produtores, cooperativas, no seu próprio território. Por exemplo, uma boa prática da Câmara de Palmela acaba de subscrever na semana passada o Pacto de Milão e enviou em conjunto um verdadeiro plano de ação para vários anos, plurianual, dizendo exatamente quais são as medidas que vai implementar, em que calendário, com que parceiros os vai implementar e pedindo apoio, por exemplo, para a monitorização destas medidas então à OICOS. E eu penso que essa é uma boa prática, mas é de facto difícil de implementar. Um segundo nível tem a ver com um segundo grupo de compromissos com as dietas e nutrição sustentáveis. Tem a ver, obviamente, com a sustentabilidade ambiental, tem a ver com a saúde e aqui há duas ou três referências que são absolutamente basilares para Portugal. A primeira seria adaptar os referenciais e diretrizes alimentares para as instituições públicas do setor da educação, as escolas, do setor da saúde, os hospitais, mas outros setores como o prisional, os quartéis, os serviços municipais e também tudo o que tem a ver com instituições de solidariedade social e misericórdias que, sendo privadas, estão, digamos, abrangidas por aquilo que diz respeito à contratação pública, na medida em que têm mais de 50% de financiamento público nessas valências. Criar instrumentos regulatórios e voluntários e instrumentos de mercado que incentivem ou desincentivem determinado tipo de práticas. Aqui, alguns países, por exemplo, e permitam que mencione um caso, os Estados Unidos, como sabem, têm enormes problemas de saúde pública ligados à alimentação, obesidade, diabetes, etc., legislou há muito pouco tempo a nível nacional, mas agora está a ser declinado a nível dos vários Estados Federados, a legislação que obriga as instâncias públicas, para além de terem nos seus serviços de catering e na sua restauração coletiva diretrizes, tal como existem em Portugal, por exemplo, para as escolas, do ponto de vista de saúde nutricional, a obrigatoriedade de compras locais, ou seja, comprar diretamente a produtores locais, a obrigatoriedade, por exemplo, de criar espaços nessas instituições públicas onde possa haver distribuição direta de produtores de bens frescos, hortofrutícolas. E, portanto, há políticas bastante avançadas, mesmo nos países que imaginamos estariam mais arredados de um sistema de incentivo de mercado deste género. Um terceiro núcleo de compromissos tem a ver com a igualdade social e económica. E aqui permitam-me que diga que, ao nível dos territórios, nós temos territórios de baixa densidade que estão a ser despovoados, que estão com um desemprego enorme e onde o setor produtivo primário é, de facto, tem uma capacidade de absorver mão de obra. mas não o faz porque não há uma capacidade de ligação daquilo que é a restauração coletiva privada e pública, digamos, a circuitos de distribuição de proximidade e circuitos curtos que permitam previsibilidade à produção e escoamento desses produtos. E, portanto, há aqui um trabalho a fazer também na geração de emprego, na manutenção de emprego nos territórios de baixa densidade, como mecanismos, digamos, de soberania alimentar e segurança alimentar e sustentabilidade alimentar. Há hoje boas práticas em Portugal, embora ainda de pequena dimensão, de utilizar os rebanhos para terem produtos tradicionais de elevada qualidade, para gerarem emprego e para fazerem a gestão de áreas protegidas e prevenção contra os fogos. Há hoje exemplos de Santas Casas de Misericórdia, como por exemplo a Torres Novas, que tem uma política e criou o emprego para fazer agregação da produção local e 90% daquilo que consome é de produtores locais. Mas isto é necessário agora ser feito um trabalho de mainstreaming para todas as instituições. Ao nível da produção alimentar, temos, eu diria, dois grandes problemas. Um tem a ver com a previsibilidade, que é o facto de a cadeia ser dominada pela grande distribuição, por 4 cadeias de grande distribuição em Portugal. O segundo tem a ver também com a política de ordenamento do território. E tem a ver com o facto de nós termos criado, por exemplo, instrumentos como a Bolsa de Terras, predominantemente nas áreas de baixa densidade e do interior do país, quando as pessoas e as terras mais produtivas estão junto ao litoral. E de quem é que são essas terras? Essas terras são hoje dos bancos portugueses e são, na verdade, um ativo tóxico porque está com um uso urbano e devia ser desafetado para um uso rural. E, portanto, isso é uma questão eminentemente de ordenamento do território e que deve ser encarada com coragem, mas que obviamente se relaciona com outro setor da economia. Obviamente que é difícil regular um setor como a grande distribuição e, portanto, há uma ampla importação de produtos de países terceiros, desincentivando, digamos, a produção em território nacional. Ter mecanismos que incentivem a previsibilidade, os circuitos curtos de distribuição, tem impactos positivos na economia local, no ambiente, na pegada carbónica, na pegada ecológica, na pegada hídrica, etc. E, portanto, eu creio que isso é absolutamente fundamental. Uma quinta área tem a ver com o abastecimento alimentar e distribuição, portanto, já falei aqui da questão da distribuição, e, finalmente, uma sexta área de compromisso com o desperdício alimentar. Em Portugal tem-se trabalhado muito e tem havido muita visibilidade do desperdício alimentar no final da cadeia, ou seja, em casa das famílias e na grande da distribuição e na restauração, mas Portugal, curiosamente, é um dos poucos países europeus que se diferencia em matéria de desperdício alimentar por ter características simultaneamente próximas daquilo que são os restantes países europeus no desperdício em casa das famílias e na restauração, mas que se aproxima de um país em desenvolvimento naquilo que são as perdas no setor produtivo. Ou seja, a falta de previsibilidade leva a que possamos ver enormes campos de cultivo de hortofrutícolas cujos frutos ou as hortícolas são deixadas no campo e não são sequer aproveitadas e escoadas. E, portanto, isto é falta de previsibilidade, de planeamento, de incentivo adequado do ponto de vista económico, e isso é uma das preocupações. Finalizar apenas para dizer que a Oikos está muito preocupada com estes temas. Para além do Pacto de Milão, dissemos aos municípios que subscreveram e aos restantes que os iríamos ajudar a implementar alguns destas medidas, criando também instrumentos operativos e operacionais. Um deles vai ser lançado no dia 19, estão desde já convidados todos os senhores e as senhoras deputadas, será lançado no Mercado da Ribeira, no espaço Time Out, é uma parceria que resulta da Oikos com a Fundação Vodafone e será uma plataforma de agregação da oferta e da procura, que é uma plataforma eletrónica de mercados de proximidade, que tem uma escala económica de âmbito nacional, na medida em que todos os meios de faturação, de comunicação às finanças, de logística, de meios de pagamento eletrónicos são únicos e de escala nacional, mas depois a gestão é feita de forma descentralizada ao nível de circuitos curtos. E, portanto, permitirá que nós, em muito pouco tempo, tenhamos uma rede a nível nacional de parcerias entre consumidores e produtores, quer consumidores coletivos, quer consumidores individuais, facilitando a agregação da produção, facilitando a transparência, qual é que é a origem do produto, qual é que é o modo de produção, se é biológica, se é produção integrada, se é produção convencional, se é denominação de origem, etc. A possibilidade de introduzir sistemas de certificação participada de circuitos curtos e a possibilidade de ligar a plataforma eletrónica a mercados físicos. E, portanto, obviamente que para nós é importante. No entanto, achamos que alavancar este tipo de instrumentos, alavancar o próprio Pacto de Milão, importa que a própria Assembleia da República tenha uma preocupação de criar, ao nível legislativo e de políticas públicas, um ambiente favorável e incentive de forma adequada os municípios e as comunidades intermunicipais, não apenas a subscreverem, mas a com elas discutir quais são, digamos, as debilidades que existem para implementar este tipo de compromissos. Eu diria que termino por aqui e estou disponível para perguntas.
Muito obrigado. Muito obrigado pela sua exposição esclarecedora. Passava agora a palavra aos grupos parlamentares, ao Sr. Deputado José Carlos Barros, do PSD. Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os representantes da OICOS. Agradeço a vossa presença na Comissão. Começaria por essa referência a que 30 autarquias do país já aderiram formalmente a este Pacto sobre Política de Alimentação Urbana. E começaria por realçar a questão da diversidade, é uma questão que se me coloca, ou seja, estamos a falar de cidades da área metropolitana de Lisboa, estamos a falar de cidades de Trás-os-Montes, estamos a falar de situações muito diversificadas do ponto de vista territorial, do ponto de vista da escala, etc. As questões que se colocam ao nível da distribuição de alimentos, ao nível do abastecimento dos produtos alimentares, as questões que se colocam relativamente à maior proximidade ou não de fontes de produção e na própria aptidão dos territórios para a produção de alimentos. Portanto, colocam-se de facto questões de escala e de realidades paisagísticas e territoriais que me colocariam esta grande questão e que gostaria que nos ajudassem a compreender melhor, porque, não obstante as referências que no Pacto eu vejo relativamente à especificidade de cada cidade, é uma referência que existe. De facto, as realidades são tão diversas que boa parte destes considerandos nos podem colocar esta questão da adequação dos princípios que estão enunciados e que subjazem a este pacto, digamos, às realidades concretas. Portanto, a questão era que nos ajudem a compreender melhor este entendimento sobre a adequabilidade dos princípios à generalidade das cidades, que são realidades urbanas, de facto, muito diversas. Eu gostaria de muito rapidamente fazer só uma referência de que alguns dos princípios que subjazem este pacto, enfim, resultam e infelizmente não são tão frequentes quanto isso, mas resultam desde logo de quando há boas práticas do ponto de vista social ou boas práticas do ponto de vista do ordenamento de território, eu diria que eles são considerados. Estou-me a recordar de algumas cidades, começa a ser uma prática mais ou menos frequente, na minha cidade acontece isso, em que os produtores locais são desafiados a ir ocupar pequenos stands que são colocados na praça principal da cidade e, portanto, trazem os seus produtos e vendem os seus produtos na cidade. Do ponto de vista do ordenamento do território, obviamente que quando se respeitam as aptidões do território, quando se assegura a defesa e a utilização do solo agrícola, mesmo no espaço urbano, estamos a ter práticas que aqui estão, enfim, enunciadas. E não deixaria de me lembrar de um professor meu, o professor Ribeiro Teles, que há mais de 30 anos, quando falava nas hortas urbanas, eu lembro-me do riso que existia e lembro-me de alguns textos de reflexão pouco abonatórios dessa referência, sem perceber que, de facto, não apenas essas questões da agricultura urbana são importantes do ponto de vista da produção agrícola, como do ponto de vista inclusivamente cultural, dada a mobilidade grande do ponto de vista populacional, rural, urbano, e essa ligação que os rurais podem encontrar na cidade através, de facto, dessa ligação à terra. A defesa da biodiversidade, o respeito pelo ciclo da água, o assegurar a articulação das redes que aproximem produção e consumo, enfim, são tudo questões que um bom processo de ordenamento do território não pode ou não devia deixar de ter em conta. Eu noto que este pacto prevê um quadro geral para para a ação que, num certo sentido, poderá dar resposta à questão que eu próprio estou a colocar. Ou seja, eu gostaria de que refletirmos sobre isso, que é, penso que o que poderá ser interessante neste processo será que cada cidade encontre o seu próprio caminho, quer dizer, que aborde o desenvolvimento do seu próprio sistema alimentar. O que eu quero dizer é que, mais do que um ponto de partida neste pacto, o que me parece que há aqui é uma oportunidade para, mais do que um ponto de chegada, o que há aqui é essencialmente um ponto de partida. Ou seja, mais que partilhar, essencialmente, partilhar um conjunto de base de princípios e aí, a partir daí, procurar um caminho que será, que terá que ser diverso, necessariamente, que terá que ser diverso. E por isso eu acho que o que está aqui não impede isso, mas, de facto, a grande questão parece-me ser essa, a maneira como cada cidade pode encontrar o seu caminho. Era sobre isto que eu gostaria, essencialmente, de que nos ajudassem a refletir melhor. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Carlos Barros. Passava a palavra à Sra. Deputada Maria da Luz Rosinha, do Partido Socialista. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Saúdo os elementos da OICOS, que estão aqui hoje connosco, as senhoras e os senhores deputados, e gostaria de partilhar algumas reflexões acerca da matéria que nos trouxeram hoje. E para dizer o seguinte, aquilo que aqui foi abordado é um projeto de longo alcance, muito, muito longo alcance, transversal, que abrange quase todas as áreas de intervenção da própria sociedade e que envolve não só os políticos, mas todo um conjunto de agentes, até ao cidadão comum. E, não sendo eu descrente daquilo que é a capacidade humana de mudar o mundo, no entanto, eu reconheço, desde logo, que há aqui um conjunto de montanhas que é preciso vencer. Porque nós estamos a falar de uma atitude que tem em si muito de regresso a práticas que já houve noutros tempos, agora alargadas. E então, o pensamento que me suscita é o seguinte: é necessária legislação que obrigue a que algumas destas coisas se possam tornar realidades. Mas legislação essa que tropeça num conjunto de interesses económicos que pelo meio se cruzam nas mais diversas áreas. Não só, como acabou de referir o orador que me antecedeu, por exemplo, quando fala dos grandes grupos da distribuição alimentar, por exemplo, mas em que, por exemplo, e falava na sua apresentação dos campos que ficam ainda cheios de produtos que são abandonados, isto há uns anos atrás, eram recolhidos depois ou pelos próprios trabalhadores rurais ou eram recolhidos por grupos de pessoas com carências sociais que os donos das terras permitiam que fizessem essa recolha. Isso hoje não acontece. As máquinas passam, aquilo é tudo enterrado e faz parte integrante do processo produtivo e da adubo das terras. Agora, a Assembleia da República, aliás, aprovou uma resolução que declarou 2016 o ano de combate ao desperdício alimentar. Mas a questão do combate ao desperdício alimentar é só um apontamento neste processo. Curiosamente, numa conferência que aqui aconteceu na Assembleia da República sobre este tema, em que se juntaram um conjunto muito vasto de intervenientes, onde os produtores, desde os produtores aos distribuidores, aos municípios, passando pelos municípios, foi possível aqui já considerar alguns da discussão, fazer a abordagem de alguns dos princípios que aqui estão previstos. Agora, é assim, como é que, e como eu disse, tendo em consideração que isto é muito vasto, referiu aí a questão da saúde, daquilo que os maus hábitos alimentares podem introduzir de preocupações na própria sociedade, no caso dos Estados Unidos, no caso da obesidade, que é uma doença da fartura e de, principalmente do desconhecimento, da falta de cuidado e de atenção que se introduz na alimentação, eu tenho muitas dúvidas, porque isto passa por uma transformação da atitude e não há lei que consiga vencer uma atitude errada. Isto passa pela transformação da atitude do cidadão, desde logo. Como é que se deixa de dar preferência ao McDonald's a favor de uma comida racional, saudável, que efetivamente diversificada e que ajuda a contribuir, por exemplo, para estes objetivos? Não fiz nenhuma pergunta. Só estou aqui a levantar dúvidas. Como é que nós podemos ajudar?
Muito bem. Muito obrigado, Sra. Deputada Maria Luz Rosinha. Sim. Sra. Deputada Helena Rosita, ainda queria intervir no tempo do Partido Socialista. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradecer a vossa presença. Esta apresentação do Pacto de Milão, e com todas as suas vertentes, naturalmente umas de longo prazo, outras mais imediatas, umas de grande escala, outras mais próximas. Uma pergunta simples. Este Pacto de Milão, tanto quanto eu vejo na net, foi subscrito, no caso português já foi aqui referido, por 30 câmaras ou 30 autarquias. Eu penso que era útil alguma dinamização e divulgação do Pacto de Milão junto de muitas outras autarquias. Eu verifico, por exemplo, que estranhamente Lisboa não assinou o Pacto de Milão, sendo que Lisboa tem tomado muitas iniciativas relativamente ao combate ao desperdício alimentar e, inclusivamente, na Assembleia Municipal têm sido tomadas uma série de decisões sobre isto. Portanto, a primeira questão era relativamente à divulgação e, enfim, o que é que a UECOS pensa, o papel é que nós também aqui como deputados podemos ter na divulgação deste compromisso internacional. A segunda questão que eu queria suscitar é uma questão mais técnica e é esta. Não há dúvida nenhuma que isto tem uma implicação com o ordenamento do território. Acontece que há cidades, como é o caso de Lisboa, que eu conheço melhor, cujo território é integralmente urbano, já. E, portanto, será difícil reverter. O próprio professor Ribeiro Teles já foi aqui citado. Nos trabalhos preparatórios do Plano Diretor de Lisboa de 1994, propôs uma solução, porque sendo um plano, sendo um espaço totalmente urbano, nem sequer tinha REN, nem RAN. E, portanto, foi concebido um conceito que o próprio professor Ribeiro Teles concebeu, da chamada estrutura ecológica urbana, para que dentro do próprio sistema da cidade, todo ele urbano, houvesse a salvaguarda dos sistemas vivos. Ele é muito sensível à questão dos sistemas vivos e à necessidade de salvaguardar, nomeadamente a proteção do solo fértil, que é impossível depois de reconstituir, como todos sabem. A questão que eu coloco é, como é que nós, em ambientes urbanos já consolidados, que é o caso, podemos defender alguma coisa que se aproxime daquilo que seria uma meta desejável, que era a proteção dos solos ecologicamente férteis. Portanto, isso passa naturalmente pelos planos diretores municipais, passa pelas estruturas ecológicas municipais, provavelmente passará por um apoio mais ativo a atividades agrícolas em próprio contexto urbano. Aqui já foram referidas as hortas urbanas, elas hoje são uma realidade, passados estes anos todos, elas hoje são uma realidade em várias cidades e concretamente em Lisboa. Mas provavelmente há mais a fazer nos espaços verdes, nos espaços disponíveis. Portanto, se a UECOS tem ideias sobre isso, nós temos consciência que estas hortas urbanas têm constituído, nos municípios que as têm divulgado e, enfim, incentivado, têm constituído um recurso importante para famílias mais carenciadas, porque dão, de facto, uma componente complementar da alimentação da família. O problema principal que elas nos têm trazido, no caso concreto do território de Lisboa, é a poluição. E, portanto, como garantir que estas hortas urbanas, que o produto é ecologicamente saudável, porque estão em ambiente muitas vezes muito poluído, são os taludes ao pé das vias, onde passam os escapos dos automóveis. Quer dizer, há aqui várias questões, eu não vou desenvolver, mas queria levantar o problema, porque
obrigado.
Era real.
Muito obrigado, Sra. Deputada Helena Roseta. Dá agora a palavra à Sra. Deputada Patrícia Fonseca, do CDS-PP. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria também saudar os elementos da OICS aqui presentes, dizer que foi com muito gosto que ouvi a exposição que fizeram, que muitas das ideias que apresentaram também partilho delas, e dizer que é um facto, é uma realidade hoje em dia, nós, os problemas que existem de saúde pública, até de, via obesidade e dos... quer fruto de uma carência económica, mas talvez até o principal problema seja os maus hábitos alimentares fruto da era moderna, que no fundo as pessoas hoje em dia trabalham muito mais, estão muito mais fora e portanto recorrem muito mais vezes ao fast food. Há que reinventar um bocadinho a alimentação e até aqui já foi citada a deputada Maria de Luz Rosinha, citou o McDonald's. Eu lembro, por exemplo, que o próprio McDonald's também reinventou um bocadinho as suas os seus menus, já tem saladas, portanto, no fundo, porque as pessoas hoje em dia recorrem muito ao fast food e se calhar também era preciso nós haver em todas as iniciativas que existem de promoção de novos, de bons hábitos alimentares, também ensinar que há formas de cozinhar rápidas para que são saudáveis. A isto alio também é importante, um enorme potencial que nós temos em Portugal, que é a nossa dieta mediterrânica, que foi declarada património imaterial pela Unesco e que de facto não só pelo facto em si de ter sido declarado património, mas também pelas possibilidades que nos oferece e que nós podemos e devemos explorar. Posto isto, dizer que o projeto que vão apresentar no dia 19 acho muito interessante, pega muito com aquilo que tem vindo a ser, algum trabalho tem vindo a ser desenvolvido nos últimos anos, nomeadamente a promoção da produção local e dos circuitos curtos de distribuição, que tiveram legislação publicada no último ano e que esperamos a todo o momento possam vir a ser implementados, porque o processo legislativo e tem apoios, é possível ter apoios a nível dos grupos de ação local e dos DLBCs, como o Sr. já aqui referiu, e aguardamos a todo o momento que possam ser dinamizados. Nesse sentido, acho que o projeto que vão apresentar talvez seja um bom ponto de partida para apoiar os municípios, quer sejam municípios isoladamente, quer sejam comunidades intermunicipais, a desenvolver esse projeto. Aqui, a nível na Assembleia da República, foram já apresentados alguns projetos de lei que visavam a promoção dos circuitos curtos de... O privilegiar da produção local. E aqui nós esbarramos com impedimentos legais, quer a nível das regras da contratação pública, quer a nível das regras da concorrência europeia, pronto, que tem sido sempre um entrave à promoção, ao processo legislativo, no fundo, que obrigue e que, à semelhança daquilo que referiu aqui, que os Estados Unidos estavam a fazer. Nesse sentido, e a minha questão iria mais para aí, talvez até um alerta e perguntar qual seria a vossa opinião, porque tendo em conta as iniciativas que existem da sociedade civil e o facto de nós portugueses termos de facto muitos bons exemplos a esse nível, eu penso que seria mais, enquanto pelo menos não se conseguirem ultrapassar estes impedimentos ou estes entraves que, por via legislativa, eu acho que é sempre preferível aproveitar as iniciativas voluntárias e os instrumentos regulatórios e os incentivos que se pode, portanto, pelo lado positivo, do que propriamente pela via legislativa e proibitiva e punitiva. Nesse sentido, o que é que, e os bons exemplos que deu, por exemplo, exemplo da Santa Casa Misericórdia de Torres Novas, que até pertence ao meu distrito, acho que seria muito por aí, no fundo, ou arranjarmos promovermos um selo de responsabilidade social, ambiental, que leva que as organizações, os municípios, as várias entidades, elas próprias vão por esse caminho e percebam que esse é o caminho. No que respeita às hortas urbanas, eu partilho da preocupação que aqui a Helena Roseta aqui referiu. Aliás, eu tinha aqui essa questão para levantar, que lembro-me de sempre, desde hoje em dia já não há a gasolina sem chumbo, mas no fundo as hortas urbanas, as que estão muito próximas das vias de comunicação e mais atrás da poluição, é preciso garantir a qualidade desses produtos, e sobretudo isto nas grandes cidades, não é? Porque nós também temos algumas hortas urbanas, ou hortas serão mais hortas comunitárias nas médias cidades, que não terão tanto esses problemas. Relativamente aos restos das culturas que ficam nos terrenos, há também é um problema, é um facto que isso acontece, mas há também um conjunto imenso de iniciativas da sociedade civil e das organizações do setor agrícola que já promovem essa recolha desses alimentos que ficam no campo porque não têm o valor comercial ou porque a colheita hoje em dia é muito mais mecânica e não manual, e portanto esses alimentos muitas vezes não têm calibre para ser colhidos na máquina e acabam por ficar no terreno e não compensa economicamente ao produtor colhê-la. E há um conjunto imenso de iniciativas que se calhar deveriam ser ainda mais promovidas e incentivadas para a recolha desses alimentos que depois vão integrar os circuitos, ou o Banco Alimentar, ou no fundo redes de distribuição de alimentos e PSS, e que são de louvar e de promover e que devem ser divulgadas. E queria saber, no fundo acho que não são tanto perguntas, questões, mas são mais reflexões também e ideias que poderão, no fundo a ideia é só perceber se estão disponíveis ou não para integrar isso no vosso programa.
Obrigado. Obrigado, Sra. Deputada Patrícia Fonseca. Não há mais nenhum deputado inscrito. Dava a palavra então ao Sr. Presidente da OECOS, João Fernandes, faz favor.
Muito obrigado. Eu, se calhar, vou começar pelo fim e vou até ao princípio, facilita-me a resposta. Em relação à questão que acaba de mencionar, a Sra. Deputada Patrícia Fonseca, das culturas que ficam no terreno, que também foi aqui mencionado pela Sra. Deputada do PS, Maria da Luz Rosinda, Rosinha. De facto, para nós é uma preocupação. Nós tentamos integrar de duas formas. A primeira é que uma parte desse desperdício no campo acontece por falta de previsibilidade. No fundo, se quisermos, há umas décadas atrás, quando foram criados instrumentos de mercado como os mercados futuros, era para haver uma partilha de risco entre consumidores e produtores. Hoje virou um mecanismo de especulação financeira. Nós vamos introduzir instrumentos que vão permitir ressuscitar aquilo que era verdadeiramente um contrato futuro, que é uma compra antecipada de previsibilidade para que depois não existam desperdícios no campo. Essa é a primeira forma de combater. A segunda, de facto, tem a ver com aquilo que os ingleses chamam o second harvest, a segunda colheita. Existem já formas de o fazer e de o incentivar. Na nossa plataforma também está previsto um mecanismo de, aliás, dois mecanismos, um mecanismo de leilão, que é um produtor que não conseguiu escoar a totalidade da produção e que faz um leilão de venda dessa produção a um preço, obviamente, mais baixo e acessível, e a doação para instituições de solidariedade social ou misericórdias, portanto, que tenham restauração coletiva, apenas para instituições, de frutos ou hortícolas que tenham ficado nos campos ou que corram o risco de ficar, e que, por exemplo, possam ser até colhidas pelas próprias instituições ou por voluntários. Portanto, isso está no nosso enquadramento. Quanto à questão das compras locais, das regras de concorrência e do enquadramento europeu, eu diria que, e vou ser muito frontal nesse aspecto, não existe esse problema. Esse problema existe em Portugal, mas não existe em nenhum outro país da União Europeia. E passo a explicar porquê. Existe uma nova diretiva da União Europeia que Portugal deveria ter transposto até 18 de abril deste ano e que não transpôs, que é muitíssimo mais flexível do que a legislação nacional de contratos públicos. Eu dou três exemplos. Primeiro, introduz como critério de seleção o maior valor económico e não o valor preço. Ao introduzir o maior valor económico, diz que é admissível a introdução de critérios sociais, ambientais e económicos, outros que não o preço e a qualidade. Faz também uma outra coisa, que é a possibilidade de divisão por lotes. Ou seja, uma autoridade pública que faz uma consulta de mercado, em vez de fazer uma consulta para hortofrutícolas, pode fazer uma consulta para maçã golden, para pera roxa, para couve portuguesa, ou seja, pode dividir em lotes, não como uma má prática, digamos, de evitar determinado tipo de forma de ajuste, porque continua a haver regra de, obviamente, acima de um determinado valor tem que existir um determinado procedimento concursal, mas que permite que empresas ou cooperativas de pequena dimensão possam, de facto, concorrer em pé de igualdade. E a plataforma da Oikos vai, por exemplo, permitir, nomeadamente integrando com uma plataforma eletrónica que pode tratar de compras públicas, permitir fazer a agregação de pequenos produtores para concorrerem em pé de igualdade no mercado com outros produtores em termos de concursos públicos, porque, por exemplo, em Portugal existe uma coisa surrealista. Se nós analisarmos quem é que fornece azeite, leite, batata, qualquer produto hortofrutícola às cantinas públicas, são tradings, não são produtores agrícolas. Não, é que não há um. Se formos à base de dados pública sobre os concursos em termos de catering e de refeições, é que não encontramos um produtor agrícola. E, portanto, isso é exatamente o resultado que é de uma legislação que foi feita num tempo com um temor das regras de concorrência, que, entretanto, algumas autoridades públicas foram colocadas em tribunal em países como a Dinamarca, por exemplo, e ganharam face aos fornecedores. E a União Europeia reverteu ou verteu para a lei aquilo que os tribunais disseram, que é, sim senhora, é possível discriminar positivamente com regras sociais, ambientais e económicas, para não aconteça coisas como podem acontecer na nossa legislação. Houve uma empresa agrícola em Portugal, na semana passada, foi detectada com 23 ou 21 trabalhadores nepaleses em tráfico de seres humanos. Essa empresa pode concorrer a um concurso público e vender morangos, sejamos muito claros. E a entidade pública não pode fazer nada perante o ordenamento jurídico nacional. Isso está previsto na nova Diretiva Europeia. Simplesmente, a Diretiva Europeia foi feita por um grupo, certamente muito ilustre, de juristas, só integrado por juristas, sem qualquer integração de elementos ligados à produção, à restauração coletiva, à sociedade civil, e feito em total, eu diria, quase secretismo face à Assembleia da República, face ao próprio Governo, ou aos dois governos, porque apanhou um período de transição, e neste momento, se eu perguntar aos senhores deputados onde é que para a proposta de transposição da diretiva, provavelmente não sabem. Como eu não sei. Eu sei, por acaso, porque entretanto abordei a doutora Maria João Estorninho, que de facto disse que já tinha sido entregue. E, portanto, isso é uma coisa que nós temos que chamar à Assembleia da República, essa diretiva, fazer um escrutínio da proposta de transposição, senão aquilo que vai acontecer é que a transposição é sempre feita com o máximo de cuidado face às regras de concorrência e não pelo mínimo. E dou exemplo como na antiga diretiva europeia, que era muito, digamos, mais restrita do que a atual, por exemplo, a cidade de Roma conseguiu introduzir critérios de discriminação positiva no fornecimento de alimentos para as escolas. Introduziu um critério muito simples, critério frescura. Como é que se mede o critério frescura? Entre o momento da colheita e o momento da entrega na cantina escolar tem que mediar um máximo de 48 horas. Agora os chineses coloquem cá. Podem colocar à vontade. Mas não conseguem, pronto, então está limitado. Ou seja, isto passou a ser letra da lei, a possibilidade de o fazer, e já não apenas com alguma habilidade de, digamos, algumas entidades públicas com, provavelmente, uma assessoria jurídica maior e que conseguiram fazê-lo. E, portanto, isso é um desafio. Depois, obviamente, que existirão certamente ainda outros problemas. Mas, por exemplo, a nova diretiva também permite que, em termos de serviços de catering e de restauração coletiva, as normas de ajustamento direto deixem de ser a 75 mil euros, mas passem a ser a 750 mil euros. Apesar de tudo, é uma diferença brutal, eu diria. E, portanto, há aqui que aproveitar. Depois, em relação à questão dos circuitos curtos agroalimentares, foi feita a legislação, foram criados incentivos, nomeadamente no âmbito do PDR, do Programa de Desenvolvimento Rural 2020, e, de facto, vão ser publicadas algumas medidas pelos GAL no âmbito das DLBCs. Infelizmente, os GAL não fazem a menor ideia, a maior parte deles, do que é um circuito curto agroalimentar. E não sou eu que o digo. E, portanto, por exemplo, a OECOS teve uma grande dificuldade e tem uma grande dificuldade em dialogar com a maior parte dos GAL, tirando aqueles que, obviamente, introduziram sistemas como o PROV e outros como a ADREPS há muitos anos, porque, de facto, existe um profundo desconhecimento do que isto é e qual é o potencial económico, social e ambiental. E, portanto, por exemplo, ao contrário das organizações de produtores que estão a aderir massivamente, eu diria, e a proporem-se a ser elas próprias a quererem gerir e cidadãos a título individual. Portanto, eu diria, e isso também temos documentado por alguns inquéritos que fizemos, que é verdade, e passando aqui para a Sra. Deputada Maria Luís Rosinha, que é de facto, isto é uma luta que vai demorar muito tempo, tem medidas que são de transformação social e de mentalidades, mas eu diria que estou positivamente surpreendido com as reações dos cidadãos. Nos inquéritos que fizemos, notámos uma coisa muito simples. A maior parte dos respondentes dizia estar disponível a pagar um preço de prémio por produtos agrícolas de proximidade. E nós não vamos pôr um preço de prémio, nós vamos reduzir o custo para o consumidor, mas aumentar o valor para o produtor, para a nossa plataforma. Mas quando nós dizíamos, mas compra de facto, não. A maior parte disse que não. E porquê? Porque não existe infraestrutura de mercado que me facilite isso. Portanto, nós temos um problema de infraestrutura de mercado e de infraestrutura do próprio território. Vejamos o ordenamento do território da linha de Cascais, por exemplo. Vejamos onde é que estão as grandes superfícies de distribuição alimentar. E vejamos onde é que está a população. O que é que isso significa? Significa pegar de manhã no carro, deixar as crianças à tarde e fazer as compras para o interior e depois voltar para a costa onde se reside. Isto é uma questão de infraestrutura. Mas esta infraestrutura estará falida em 20 anos. Nos Estados Unidos, hoje há N grandes shopping centers de grande distribuição que estão literalmente abandonados. E aqueles que não abandonarem serão perfeitamente robotizados na entrega de alimentos ou entrarão a Amazonas da vida que vão cilindrar tudo aquilo que é a grande distribuição de hoje. E, portanto, nós temos de ter muito claramente uma visão de que existe a necessidade de inovar, a população, os cidadãos estão abertos, estão disponíveis, querem, mas não encontram respostas por parte da sociedade civil e por parte, obviamente, também daquilo que é instrumentos regulatórios. E instrumentos regulatórios, é verdade que é necessário alguma legislação, é necessário outro tipo de instrumentos voluntários, como pode ser a certificação. A própria União Europeia tem discutido, e o Parlamento Europeu, a possibilidade de introduzir na União Europeia sistemas de certificação participada para circuitos curtos, e Portugal poderia e deveria avançar claramente nesse caminho, tal como já foram produzidos outros sistemas de certificação, como os produtos da montanha, portanto, que já não têm a ver com toda a burocracia ligada à denominação de origem, portanto, são sistemas bastante mais light, eu diria, mas que são de reconhecimento fácil pelos consumidores. Mas depois há elementos regulatórios que são obrigatórios. Eu não posso chegar a uma grande superfície, olhar para um código de barras e dizer assim o produto. Produto de origem nacional. Espanha. Eu tenho códigos de barras digitalizados assim. Isto é falta de transparência, é violação das mais elementares regras de transparência em relação ao consumidor. E é necessário criar fortemente instrumentos regulatórios em relação a isso. Existe hoje tecnologia que permite a traceabilidade total dos produtos, da produção até ao consumidor. Baratos, muito mais do que os sistemas atualmente em implementação. Então implementem-se. Dizem-me nas grandes superfícies, mas nós garantimos a rastreabilidade. Não garantem a rastreabilidade. Até porque a própria legislação é surrealista em algo, mesmo a europeia. Permite coisas fantásticas como a questão do mel, não é? O mel de mel dos países europeus e países terceiros. O que é isto? É mel produzido a partir de melaço na China com um pauzinho de mel português. Isto é uma questão de regulação legislativa, ponto final.
Muito bem, agradecia que fosse terminado.
Vou apenas aqui em relação à questão da diversidade dos territórios, porque me parece que é absolutamente essencial. É verdade que os territórios são muito, muito diversos e, portanto, o quadro da ação do Pacto de Milão, no fundo, é uma orientação. Aquilo que nós estamos a trabalhar com os municípios é de fazer um diagnóstico do que é que já fazem em termos de boas práticas, e há muito mais do que aquilo que é reconhecido socialmente. Há muito boas práticas em Portugal, não são documentadas, sistematizadas e não são reconhecidas. Nós levantamos milhares, devo dizer, em todo o território. É preciso sistematizá-las e depois, obviamente, então, fazer faseadamente prioridades no sentido de ir integrando. Mas é necessária uma outra coisa, e isso cruza-se também com a pergunta anterior, que é de se os cidadãos estão disponíveis ou não. Num território de baixa densidade ou num território de alta densidade, nós hoje temos que reinventar os territórios. E os territórios, na verdade, estão sempre a reinventar-se. E hoje, se calhar, conceitos como os territórios-rede e os atores-rede são absolutamente fundamentais. O que é que eu quero dizer com isto? Tal como nós, na indústria automóvel, desenvolvemos clusters que fazem ligações no território nacional que não têm a ver com características edafoclimáticas ou, digamos, fronteiras administrativas, mas funcionam do ponto de vista social, do ponto de vista económico, de integração da cadeia, também podemos criar dinâmicas nos territórios, por exemplo, de ligação dos territórios urbanos, periurbanos e rurais, em termos de circuitos curtos. É verdade, por exemplo, que Lisboa, como diz a deputada Helena Roseta muito bem, hoje é um território puramente urbano, mas também é verdade que há muito tempo, e já desde o século XIX, Lisboa, não, do ponto de vista alimentar, não é a cidade de Lisboa. A fronteira, se calhar, vai até o Alentejo, em termos de abastecimento, por exemplo, daquilo que é carne, ou em termos de abastecimento daquilo que é outro tipo de produtos. E pode funcionar de uma forma inteligente com esses territórios. No entanto, nós hoje não temos sistemas que avaliem a entrada e saída de alimentos nas cidades, numa cidade como Lisboa. E seria absolutamente fundamental. Para quê? Para podermos criar políticas públicas verdadeiramente inteligentes a esse nível e privilegiar, digamos, alianças no próprio território a esse nível. Em relação à divulgação, e termino meramente aqui, em relação à divulgação do Pacto de Milão, a divulgação foi feita a todos os municípios, foi feita também pela Associação Nacional de Municípios. De facto, também surpreende que o município de Lisboa tenha passado ao lado, e que a Autoridade Metropolitana não tenha passado ao lado e tenha assinado. Não é por falta de insistência, e seria muito bom que, de facto, Lisboa entrasse. Isto é de tal maneira assim que hoje a Academia já faz projetos de investigação e candidaturas ao Horizonte 2020 a comparar, por exemplo, porque é que Lisboa não subscreve e Barcelona subscreveu. Há uma percepção na sociedade da gravidade de uma cidade como Lisboa não subscrever um instrumento como o Pacto de Milão, até porque tem políticas já há muitos anos e bastante, bastante avançadas, mas para mim realmente é um segredo que não consigo perceber, e o Porto a mesma coisa, portanto a cidade do Porto também. Portanto temos aqui duas cidades, as principais do país, e que pensam que isto provavelmente é para Macedo de Cavaleiros. Muito obrigado.
E aqui a autorização ao Sr. Presidente só para colocar uma questão, porque pode dar aí uma informação ligeiramente distorcida. Quando a CIM, por exemplo, aderiu, os municípios que constituem a CIM estão automaticamente integrados. Eventualmente, Lisboa é constituída por 18 municípios. Quando a área metropolitana de Lisboa não é nada que não sejam os municípios. E os municípios, para terem aderido, tiveram que o decidir um a um. Nesse quadro, eu penso que os 18 municípios onde se inclui Lisboa já aderiram via da autoridade da área metropolitana de Lisboa.
Muito bem. Muito bem, mas muito obrigado, Sr. Presidente Oicos, João Fernandes. Eu só queria referir que a questão, de facto, da divulgação do Pacto de Milão e da adesão dos municípios é importante. Eu espero que o processo das próximas eleições autárquicas possa ser um bom contributo para este debate e que a questão do Pacto Milão integre os programas eleitorais das várias forças políticas candidatas nas autárquicas. Temos que ir à procura dessa transposição, ou temos que ir à procura da diretiva europeia para transpor. Já tinha tido informação também sobre essa matéria e parece-me que é fundamental que se trabalhe nisso. Queria dizer também que há um grupo de trabalho a funcionar aqui na 7ª Comissão da Agricultura e Mar, que está a trabalhar precisamente num diploma relativo a circuitos curtos e cantinas públicas. Acho que pode ser um bom contributo para... Diga? Não é na 7ª?
Não, é na economia. Por acaso,
é na economia?
Eu estou nesse grupo de trabalho, só que infelizmente o grupo de trabalho não desenvolveu ainda trabalho, porque
então,
falta sempre...
é a altura de começar a desenvolver trabalho.
Um dos partidos proponentes dos projetos reunimos duas vezes e não se avançou com nada.
Então, temos que trabalhar nisso também. Queria dizer também que, por aquilo que percebi, a adesão ao Pacto de Milão por parte de autarquias não significa necessariamente uma adesão à ideia do Pacto de Milão, o que quer dizer que a utilização da marca, por vezes, é apenas a utilização da marca. Aliás, nós tivemos bem essa noção quando aqui há uns anos começou a falar dos orçamentos participativos, por exemplo, em que havia municípios que utilizavam a marca do orçamento participativo, mas na prática não havia orçamento participativo nenhum. E, portanto, eu acho que isso também é um trabalho que tem que ser feito. Agora, o que parece que é essencial, e essa é a mensagem que, de facto, a OECOS aqui nos traz, e que eu acho que é muito importante, é de que esta dependência da distribuição alimentar, da segurança alimentar, da alimentação saudável, portanto, estar baseada de facto em quatro grandes grupos de distribuição, precisa de ter um contraponto dentro das regras de mercado normais, que é precisamente a possibilidade de haver outros agentes com influência ao nível da distribuição alimentar que possam também operar no mercado, e para isso julgo que esta plataforma inovadora para a agricultura que a OECOS aqui nos traz e nos propõe e que terá apresentação dia 19 de julho no Mercado da Ribeira pode ter um papel importante nisto. Queria dizer que a nossa comissão neste dia tem uma iniciativa fora de Lisboa e por isso não podemos participar, mas vamos acompanhá-la com muito interesse e que poderá ser de facto um bom contributo. Nós ainda temos cidades que se empenham muito em fazer iniciativas de promoção das grandes cadeias alimentares e ainda há muito poucas cidades a promover, de facto, os circuitos curtos e a distribuição da pequena agricultura. Bem, espero que esta audiência possa ter sido um contributo precisamente para que haja alguma mudança relativamente a esta situação. Queria mais uma vez agradecer aos dirigentes da OECOS. A OECOS é uma ONGD, uma Organização Não-Governamental para o Desenvolvimento. Eu acho que é a primeira vez que nós recebemos a OECOS aqui na nossa comissão. Fizemos-o com muito gosto. Queremos agradecer ao Presidente, ao João Fernandes, mas também ao Rafael Drummond Borges, terem cá vindo e sabem que podem contar sempre connosco para a divulgação de questões que tenham a ver com o ambiente, com a sustentabilidade, com o ordenamento do território. Muito obrigado.